Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre recursos do Microsoft Azure. Meu nome é Fábio Hara, eu trabalho na Microsoft como especialista de infraestrutura e cloud computing. Eu vou mostrar para vocês uma solução bem interessante da JLastic que permite gerenciar containers de uma forma muito simples e também vai permitir um recurso que nós chamamos de multi-cloud, que é a capacidade de você poder mover suas aplicações de um provedor para outro e a quente, sem interrupções. Então, inicialmente, como é que eu posso ter essa solução? Ela já está disponível dentro do Marketplace do Microsoft Azure. Então, aqui dentro do meu portal do Azure, ou Azure, como você achar melhor, basta eu clicar aqui em Novo, Recurso, e aqui eu digito o JLastic. Então, eu cliquei aqui em Novo, e aqui na tela de busca eu já posso digitar o JLastic. Então, vou digitar aqui, ele já me aparece a solução, seleciono. E depois ele já me dá alguns detalhes da minha solução do JLastic. Quem que é o publisher, de onde está disponível, como eu posso implementar, questão de recursos. Então eu selecione aqui o JLastic. Em seguida, ele vai me dar as opções de. Primeiro, ele me explica como é que funciona o processo de utilização do JLastic. O que é um ponto muito legal é justamente isso aqui. Nós temos já um link direto para as documentações, né, que vão para o tanto do portal da JLastic quanto o manual de instalações. Então é um processo muito simples. E aqui eu escolho o modelo de implantação, como eu quero implementar, se é através de um Resource Manager ou Classic, que são os dois modelos de gerenciamento do portal do Azure, né? O modelo clássico, que você trabalha com Cloud Services, e o Resource Manager, que você vai trabalhar no modelo ARM. Então, eu escolho o método que eu quero aqui, basta seguir o processo, e em seguida, eu sigo todos os passos e faço a implantação. Então, ele já está disponível no nosso Marketplace, basta você configurar. Basicamente vai ser uma máquina virtual, ele vai implementar esse recurso. Eu vou pular direto aqui para a console de administração do JLastic, tá? Eu já tenho já implementado um ambiente. Então, esta é a console de administração, explicando rapidamente como ela funciona. Aqui eu tenho os meus ambientes que já estão criados dentro do JLastic e onde estão funcionando. Então, no meu caso aqui, eu tenho aplicações que estão funcionando da AWS. Então, isso aqui é um detalhe bem interessante. Eu fiz a implantação do JLastic na AWS, instalei uma máquina e também fiz a implantação no meu ambiente do Azure. Mas se você também tiver uma infraestrutura local, tiver em soft layer ou qualquer outro provedor de nuvem, você também pode implementar o JLastic nesses cenários. Aqui dentro eu tenho os detalhes de pacote de implantação, que eu vou falar mais tarde sobre isso, mas a ideia é que eu posso ter o pacote da minha aplicação, eu posso colocar rapidamente dentro do meu portal. E depois um resumo das tarefas. Então, como funciona a criação no ambiente do JLastic? Eu posso vir aqui, clicar em Novo Ambiente e a partir daqui eu passo alguns detalhes do que eu quero rodar o meu ambiente aqui. Um ponto bem interessante é que eu posso rodar isso aqui tanto como uma aplicação Java, PHP, Ruby, .NET, Node.js, Python e também Docker. No meu caso aqui eu vou utilizar especificamente aqui como Docker e um ponto interessante. Aqui é como ele divide a aplicação. Então, o Docker trabalha com containers. Então, eu tenho a primeira camada aqui de App Servers, são servidores de aplicação. E aqui eu posso fazer o seguinte: eu escolho quais containers que eu quero utilizar. Então, eu vou selecionar aqui em Container. E quando eu faço isso, ele faz a pesquisa direto no Docker Hub. Então, por exemplo, se eu quiser uma solução com WordPress, eu posso fazer a busca. Tá? E aqui ele vai me listar todas as imagens disponíveis no Docker Hub que já tem o WordPress, como também eu posso vir aqui também em Custom e fazer o upload de uma imagem de um container que eu já tenha já para Docker com a minha aplicação, tá? Ou também eu posso marcando alguns containers que eu já criei, no caso eu tenho aqui do Minecraft, nos meus favoritos. Então eu seleciono muito mais rápido, tá? Então é um processo muito simples. Eu seleciono, marco aqui o container que eu quero, né? Marco, faço Next, prontinho. E aqui começam alguns detalhes interessantes da utilização do meu ambiente do JLastic. Você tem dois tipos de escalabilidade, a vertical e a horizontal. Na vertical, eu consigo aumentar o tamanho de processamento e memória desse meu container. E na horizontal, eu consigo aumentar a quantidade de containers para que eu possa fazer um balanceamento de carga. Toda essa medida é feita através de cloudlets. Então, cada cloudlet, que é a medida de performance que é utilizada pela JLastic, é baseada em torno de 128 MB de memória com 200 MHz. E eu posso falar o seguinte: bom, em caso de stress ou sobrecarga, eu posso aumentar isso aqui até 16 cloudlets ou até 54. E aqui eu tenho o tamanho da minha máquina e processamento que eu vou ter. Da mesma forma que eu fiz a escalabilidade vertical, eu posso fazer também a horizontal. E falar o seguinte: bom, no caso aqui, como eu selecionei com WordPress, eu posso aumentar a quantidade de nós. Então, Eu posso aumentar para 2 nós, 3, 4, 5, automaticamente. Eu vou escolhendo a quantidade que eu quero. Aqui eu posso colocar alguns parâmetros de variáveis, volume, configurações. E aqui algo bem interessante que você paga, na verdade, o custo é sempre estimado em cima da utilização da memória do recurso do container. Você não paga por toda a máquina virtual, mas somente pela utilização do container. E aqui ele me dá já o nome do meu ambiente que ele vai criar, que eu posso também, a qualquer momento, mudar esse parâmetro aqui e colocar outro que eu desejar. No meu caso aqui, eu já tenho uma aplicação funcionando, esse ambiente aqui. Eu já criei um ambiente e aqui eu posso ver alguns detalhes de configuração. Então aqui dentro, eu posso clicar aqui em configurações, settings. Então eu tenho um parâmetro onde eu posso mudar o tipo de domínio, eu posso definir uma chave SSL de acesso e aí eu posso configurar. Um acesso via SSH, que eu quiser aqui para o meu ambiente. Recursos de monitoração, então eu posso fazer alertas, muito simples, de CPU. Eu vou adicionando esses contadores para que eu seja notificado por e-mail. Posso fazer também configurações de escalabilidade horizontal. E aqui, bem interessante, porque eu posso passar aqui alguns parâmetros, como por exemplo, thresholds de CPU, memória, disco e rede, né, e disco I/O. Além disso, eu tenho um resumo dos históricos. Eu posso também configurar o que nós chamamos de endpoint, que é, eu posso fazer um mapeamento. Tudo que vier na porta TCP, por exemplo, 80, eu quero que redirecione para dentro do container numa porta 8080, por exemplo. Posso fazer também o gerenciamento de contas, quem são os usuários do meu ambiente que vão ter acesso a essa aplicação específica, mudar o ownership. Eu posso também exportar o meu container, isso aqui é algo bem interessante, né? E também posso fazer a migração, e esse é um ponto muito legal do processo, onde eu posso migrar de um lugar para outro. No meu caso aqui, eu tenho esse ambiente funcionando na AWS. Eu quero migrá-lo para o ambiente que eu tenho aqui, um outro servidor que eu tenho no Azure. Já deixei habilitada a opção de Live Migration, né? Então, basicamente, é aqui que eu posso fazer a migração. Então, se eu for migrar esse ambiente aqui, eu posso clicar para verificar se ele pode migrar ou não. Ele vai me dar uma configuração. Tem certeza que você quer migrar? Tenho. E aqui ele já vai me dar o status que ele está começando a migrar. E eu posso fazer um teste enquanto isso, enquanto essa aplicação está abrindo, né? Então, se eu abrir diretamente essa URL aqui, aqui é uma página simples que está de configuração do meu PHP, né? Mas eu criei uma outra aplicação aqui dentro, que é uma outra app. Então, eu tenho uma appzinha bem simples aqui, que é essa Hello World, né? Ela está configurada aqui dentro. Então, aqui eu estou rodando a minha página, posso fazendo os vários Ctrl F5 para não pegar o refresh local. Ele está fazendo o processo de migração. E um detalhe interessante é que a aplicação, os usuários podem continuar acessando, né? Aqui eu estou caindo direto nessa página, enquanto ele está fazendo a movimentação. É um processo de Live Migration que é muito simples. Basicamente, ele faz o processo de cópia da memória de um container de um lugar para outro e depois ele vai fazer o processo de sincronia desses dados. Isso permite com que, assim que ele tiver 100% de conclusão desse processo, é onde ele vai eliminar na origem e vai manter apenas no destino. Se no meio desse processo houve uma quebra ou algum problema, simplesmente continua funcionando na origem, porém não vai estar migrado para o destino. Então é algo bem interessante. E aqui, como vocês podem ver, ele já me deu uma notificação que foi migrado com sucesso, né? Então, se eu abrir aqui minha aplicação, ela continua acessando pela mesma URL e sem nenhuma interrupção para o meu ambiente. Algo bem interessante também é que eu falei para vocês que eu tenho uma aplicação aqui dentro, né? Então eu tenho uma outra página que foi criada, que é essa demo 1, né? Eu posso abrir essa página, então eu vou abrir aqui no browser. Essa é uma página bem simples, tá? De uma aplicação. E como é que eu faço para colocar aplicações dentro desse meu ambiente? É muito fácil. Eu posso pegar aqui meu pacote, posso fazer um upload. No caso, eu já fiz o upload anteriormente, mas eu posso pegar aqui minha aplicação, selecionar o pacote que eu quero e eu escolho para qual ambiente que eu quero colocar, tá? Então é algo muito fácil o processo como você implementa aplicações aqui dentro. Além disso, eu posso também rodar outras aplicações mais críticas. Então, se você achar um pouco que esse processo de websites talvez não seja tão perceptível, eu preparei uma outra situação para vocês. Então é o seguinte, eu mostrei aqui até agora a utilização desse ambiente com uma aplicação web. Mas vamos colocar uma outra aplicação mais interessante. E para demonstrar isso aqui, eu vou utilizar o Minecraft. O Minecraft ele é baseado num client que você constrói mundos, né, baseado em cenários 3D, mas ele também tem um modo multiplayer. E no modo multiplayer do Minecraft, você pode ter um servidor que é baseado em Java, onde eu subo o arquivo jar, né, e eu posso ter, até a partir do client do Minecraft, conectar nesse ambiente. Então, o que eu vou fazer agora é, eu já tenho um ambiente já pronto, mas eu vou subir um Minecraft server, vou conectar nesse servidor e a gente vai movimentar ele de um lugar para outro. Então, na minha console aqui no meu ambiente do Minecraft, eu já tenho aqui um servidor. Então, vou mostrar aqui para vocês. É este servidor aqui, tá? Eu tenho um servidor aqui que já está pronto e ele está rodando hoje aqui na AWS. Então, aqui é a mesma coisa. Eu também tenho as configurações do meu ambiente do Minecraft, onde eu posso fazer o acesso. Eu já criei um acesso via SSH para esse ambiente, né? Para que eu possa comunicar com ele e aí fazer acesso. Eu vou entrar dentro desse container e fazer o gerenciamento. E outra coisa bem interessante é que dentro aqui desse container que eu tenho, onde eu tenho rodando o Minecraft, eu posso ver as configurações. E quando eu vejo as configurações desse ambiente, algo bem interessante, eu consigo cair como se fosse dentro de um Explorer dentro do container. Então aqui eu estou vendo toda a estrutura de pastas, diretórios, arquivos, tudo isso, né? No caso especificamente, dentro da pasta data, foi onde eu coloquei os arquivos de configuração do Minecraft. Então eu vou olhar aqui dentro. Então, o que eu tenho é justamente esse é o arquivo do servidor. São as versões jar do Minecraft que você baixa do próprio site da Mojang, né? Que é a fabricante. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é justamente fazer esse processo de vamos conectar nesse ambiente. Uma outra coisa muito legal, antes de eu mostrar essa parte de migração, é a capacidade que você tem também de fazer a clonagem desse ambiente. Então, imagina que eu posso criar todo o meu ambiente, né, de homologação, de desenvolvimento. Eu agora quero criar um ambiente de teste. Então eu posso simplesmente, ao invés de fazer um outro ambiente, eu posso simplesmente vir aqui, né, e fazer o processo de clonar o ambiente. E aqui eu escolho um outro nome que eu vou utilizar para ele. Rapidamente o que ele vai fazer é tirar uma cópia e criar dois ambientes de container, onde eu posso fazer a alteração e depois eu posso fazer o chaveamento. Então para um processo de DevOps é muito fácil, muito rápido fazer isso. Então eu vou cancelar. Tá? Não vou fazer esse processo. Nós vamos conectar dentro aqui via SSH dentro desse container. Então, para fazer isso aqui, eu estou utilizando o... Como eu estou usando via SSH, eu estou usando o Pagent, né? Que já está configurado aqui na minha máquina, já adicionei a chave. E agora eu vou, usando o Put, eu vou conectar dentro desse cenário. Então, vamos conectar no meu ambiente. Então, eu vou passar as credenciais do meu servidor. Ok, vou conectar numa outra porta que eu tenho. Então, a partir desse momento, eu estou fazendo uma conexão remota, né, via SSH. E aqui é uma parte bem interessante, porque aqui ele me mostra todos os containers que estão rodando ou não no momento, dentro da minha assinatura do JLastic. Então, aqui no meu caso, vou conectar especificamente no meu ambiente de demo, que é a máquina, meu container 5, né? E aqui eu vou conectar dentro lá da... Vou cair dentro da console do container. Então, vamos lá. Já estou conectando. Perfeito. Agora eu já estou dentro do container. E aí o que eu vou fazer, eu vou entrar dentro daquela pasta que vocês viram aqui no... Quando eu abri a console, eu vi que tem dentro do meu ambiente, existe um arquivo jar. E ele está dentro da pasta, dentro da raiz desse meu container, que ele é baseado em Linux, tem uma pasta chamada data e lá dentro é onde eu tenho um arquivo jar. Então, o que eu vou fazer aqui agora é entrar nesse diretório aqui. Então, vamos lá. Vou conectar aqui na pasta. Deixa eu fazer um zoom aqui para facilitar. E aqui eu vou inicializar a minha aplicação do Minecraft. Então, vou definir alguns parâmetros de memória. Ok, então vou colocar o nome do meu Minecraft underline server.1.10.jar e não vou precisar da console. Então o que eu estou fazendo aqui nesse momento, eu estou inicializando o Minecraft server, que é esse arquivo, e ele já está preparando o mundo para mim, né? Então, ótimo, o meu servidor de Minecraft já está no ar e agora eu vou conectar ele através do client do Minecraft. Então, eu já tenho já o Minecraft aqui instalado, vou inicializar a aplicação E aqui eu vou jogar, vou ligar o meu servidor de Minecraft. Então, eu vou deixar essas duas consoles abertas aqui, vou fazer mostrar um pouco de zoom, porque é interessante que vocês vão verem que ele vai aparecer para mim o momento que eu estiver conectado nesse meu container que está rodando dentro desse meu ambiente. Então, ele agora vai ligar a aplicação. Ok? Apenas lembrando que na versão paga do Minecraft, que você baixa para a versão Java, é que ele permite conectar via multiplayer. Tá? A versão que você baixa gratuita, ele não tem essa, não permite. Então, aqui já tem a opção de multiplayer. Né? Então, aqui eu tenho vários cenários, vários servidores que já estão rodando o meu Minecraft. Né? Então, já tenho aqui, ele está tentando pingar cada um dos servidores. Então, vamos esperar que ele vai... Aqui, o processo é bem simples. Eu posso simplesmente adicionar um servidor e aqui informa a porta. Que porta seria essa? Quando eu fui nas configurações do Minecraft, então, aqui. Nas configurações, eu tenho nas configurações do Explorer, eu tenho o acesso via endpoint. Então, nesse meu endpoint aqui, eu vou conectar no nome do meu container, né? Desse meu container aqui, e vou apontar para essa porta para que ele redirecione para dentro dessa outra aqui, que é a porta padrão do servidor. E esse aqui, essa música é do jogo mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver. Se eu não me engano, era esse servidor aqui. Deixa eu dar uma edição. Então, está aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o nome do servidor e a porta específica, né? Então, no caso, não é esse servidor aqui. Deixa eu ver se eu não me engano, é esse outro servidor que eu tenho. Ah, esse aqui, esse ambiente aqui mesmo. Então aqui está o meu ambiente de o servidor, qual que é o meu servidor de Minecraft, qual que é o domínio e a porta. E aí a partir disso eu consigo conectar. Então vamos ver se a gente consegue conectar aqui. Ok. Então, olha lá. Como vocês podem ver, ele já conseguiu conectar. E aqui ele está passando o meu usuário, que já está conectado no meu ambiente do Minecraft. Então eu vou voltar aqui para o jogo. Como vocês vão ver, eu sou péssimo jogador de Minecraft. Aliás, eu fui morto por um zumbi. Então vamos fazer. Vou renascer novamente. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Aqui, vamos fazer. Ok. Então vou inicializar o jogo. Ele está carregando ainda o mapa. E aqui, a partir desse momento, aqui eu já tenho a minha aplicação. Então o que eu tenho aqui é. Eu estou conectado já no Minecraft em um servidor. Né? Então aqui está meu usuário. E aqui eu tenho. Eu estou jogando já. Então vou sair rapidamente aqui, vou dar uma pausa. Aqui ele está mostrando o status que eu já fiz o join no jogo. Então o que eu vou fazer agora é muito simples. Eu vou mover agora o servidor de um lugar que ele está rodando hoje na AWS para o Azure, sem interromper a aplicação. Então eu vou abrir aqui a conexão da tela, né? Esse é o meu container. Eu vou simplesmente eu vou na guia de migração. Aqui ele está mostrando que ele está rodando hoje na AWS e eu quero mover isso aqui para esse meu servidor que está rodando dentro do Azure, tá? Eu escolho aqui, já está habilitado Live Migration. Eu peço para que ele verifique se é possível, ele vai fazer uma análise, ver se é possível ou não. Então, esse é um ponto muito interessante. A solução já está disponível dentro do Marketplace do Azure, né? Então, onde eu posso colocar. Eu posso também ter posso também instalar o JElastic também dentro da minha infraestrutura local. E eu posso mover essa aplicação de um lugar para outro. Então, vamos terminar aqui. Ele vai fazer a análise aqui do ambiente. Enquanto isso, deixa eu voltar aqui para o jogo. Então, aqui eu posso continuar a conectar. Como vocês podem ver, isso aqui é o máximo que eu sei fazer no Minecraft, né? Ficar cavando buraco. Então, aqui ele está me dando uma informação de que, olha, você tem certeza que você quer migrar de um ambiente de um lugar para outro? Eu vou dar, tenho certeza. E agora ele está iniciando o processo de migração. Então eu vou deixar aqui a console aberta, vou voltar aqui para o meu jogo e agora vou continuar a jogar aqui. Então enquanto estou jogando, isso aqui é um ponto muito interessante, porque quando você vê, isso é um cenário muito legal, porque imagine que a sua empresa queira ter a opção de poder fazer a movimentação da aplicação para qualquer lugar. Como vocês podem ver, eu estou sendo atacado por bichos e algumas outras coisas. Não, no caso foi um cavalinho mesmo. Então, enquanto ele está fazendo esse processo, então, mais uma vez, em que tipo de cenário que eu posso usar esse tipo de solução? Quando você já tem aplicações modernas baseadas em containers e você quer ter a possibilidade de ter o que nós chamamos de multi-cloud ou poder mover sua aplicação de um provedor de nuvem para outro, né, de forma transparente e simples, tá? Então, ele está aqui mostrando, então vou continuar jogando aqui, meu ambiente. Essa migração é interessante que ela passe de um data center para outro, né? Não é necessário que você tenha uma conexão específica, você não precisa ter uma fibra especial, né? Você tem que ter uma boa conectividade, né? Mas aí você pode usar sua própria estrutura pública e prontinho. Como vocês podem ver, ele já me deu aqui o aviso. E a minha aplicação foi migrada com sucesso de um lugar para outro sem interromper o jogo. E aqui eu posso voltar ao meu joguinho aqui do jeito que eu estava. E se eu olhar aqui no log, né, ele mostra, continuo jogando normalmente, tá? Então, com isso vocês viram que é possível você movimentar suas aplicações de um lugar para outro, né? Deixa eu até desconectar aqui porque movimentar de um lugar para outro de entre provedores de nuvem de forma transparente e ao vivo, a quente. E no caso aqui eu demonstrei utilizando o JLastic, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.